A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que acontece em todo o país. Quem vai conversar comigo a respeito do assunto é a magistrada Thaís de Paula Scher. Ela é juíza de direito, substituta de primeiro grau, atuante no primeiro juizado de violência doméstica da comarca de Curitiba. E está comigo agora aqui. Quero primeiramente cumprimentá-la. Muito boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite para tratarmos desse tema tão importante.
Sim. E magistrada, começou a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu gostaria, primeiramente, que a senhora explicasse para nós como está a programação aqui para a capital.
Bom, aqui na capital, né, como nos demais tribunais do país, a semana teve início ontem, né, no dia 9 de março, com um evento ali na Associação dos Magistrados, que a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica fez a abertura, colocou o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná sobre essa temática, e também grupos, os grupos reflexivos para os ofensores, né, para os agressores, que é um tema também bastante importante no combate a essa violência doméstica contra a mulher. Segue na programação, cada comarca tem as suas tarefas que irão promover, mas em geral há um esforço, né, concentrado para que sejam realizados o maior número possível de audiências, de júris e também campanhas de sensibilização e conscientização sobre esse tema, seja em escolas, com a sociedade civil, em parceria com a própria imprensa.
Sim, magistrada, a senhora participa das diversas audiências durante esta semana também dos júris de violência doméstica?
Das audiências, sim, porque eu estou atuando numa vara que é especializada em violência doméstica, então nós temos diariamente audiências de instrução, pelo menos 5 a 6 todos os dias, ainda com mais razão nessas semanas em que há esse esforço concentrado. Os júris especificamente levados a plenário aqui em Curitiba são feitos pela vara especializada do júri, que também faz esse esforço no combate ao feminicídio. Então, do júri especificamente, eu no plenário não atuo. São os juízes lá da vara do júri.
E a senhora pode me falar também da importância, né, das parcerias dos órgãos que estão presentes e principalmente a participação do Tribunal de Justiça do Paraná no combate, né, a esses crimes tão graves contra as mulheres?
Por meio da CIVID, que é a nossa coordenadoria, né, para essa temática da violência doméstica aqui no estado do Paraná, há um esforço justamente para promover contato com todos os magistrados para a realização dessas atividades em parcerias parceria com a sociedade civil, OAB, escolas, empresas, etc. Há justamente também um apoio aos juízes para intensificar esses júris e audiências, não só em Curitiba, mas em todas as comarcas. Uma força-tarefa para justamente proferir mais sentenças e realizar mais audiências também desse tema, porque o volume de trabalho nessa temática da violência doméstica é bastante grande. Há também um mapeamento e uma análise dos casos de feminicídio, que a coordenadoria fará também, e essas parcerias na divulgação dessa campanha, entrevistas com os magistrados, também pela imprensa, envio de material informativo e também de divulgação dessa campanha, tanto para servidores e estagiários, como também para o restante da sociedade.
E essa semana produz impactos significativos, magistrada, na prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui na capital?
Produz, sim. Na edição passada, a 15ª, que ocorreu em novembro de 2019, foram feitos em 5 dias, né, de funcionamento, mais de 18 mil audiências, mais de 9 mil medidas protetivas foram concedidas. Sim. E analisados mais de 10.500 processos. É um número bastante significativo, foram proferidas mais de 800 sentenças e julgados pelo menos mais de 15, júris de feminicídio. Então, há sim um impacto. É claro que é, como eu disse, uma temática que diariamente exige uma atenção, porque são, pelo menos aqui em Curitiba, 30 boletins de ocorrências diários, de segunda a segunda. Então, realmente, o esforço é importante, mas é algo que precisa de atenção o ano inteiro.
Então, justamente a respeito desses números, né, que a senhora acabou de citar, eu gostaria de lhe perguntar, como estão os números de violência contra a mulher aqui na capital?
Aqui na capital, nós temos pelo menos, então, cerca de 30 boletins de ocorrência por dia, nós temos mais de 5 mil medidas protetivas em andamento e também mais de 5 mil ações penais em andamento. Cerca de um pouco mais de 100 a 100 e poucos casos de feminicídio. A gente vê que houve um aumento nessa demanda, nessa procura, principalmente relacionadas à agressão física e, infelizmente, aos casos de feminicídio.
Feminicídio é um crime hediondo, não é mesmo, magistrada?
É um crime hediondo, uma novidade da legislação em 2015, apesar de, claro, ser um delito cometido há muitos anos, mas a legislação trouxe uma regra mais específica sobre o feminicídio no ano de 2015, que entrou em vigor em março de 2015, que trouxe como a figura do feminicídio um homicídio qualificado, que se enquadra na categoria de hediondo, que é aquele homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e essas razões de sexo feminino inclui a violência doméstica e familiar. Com isso, houve um aumento da pena mínima e da pena máxima do feminicídio para justamente tentar coibir esse delito, infelizmente, cada vez mais frequente.
Sim. E, doutora Thaís, nós temos dados de que o Brasil aparece entre os 10 países, né, que mais cometem feminicídio contra suas mulheres. Gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito também.
Nós temos realmente estamos entre os primeiros nessa situação do feminicídio, que tem muito a ver com a questão da educação e do que está como fundamento dessa violência de gênero, que como situação mais extrema é o feminicídio. É, de fato, uma sociedade ainda muito machista e conservadora, e o que, que isso significa? Que há uma ideia, há uma concepção, né, da maioria dos homens, e até de algumas mulheres, de que o homem é superior à mulher, de que ele poderia se impor a ela, determinar o que ela deve fazer ou não fazer, e qualquer comportamento desviante da conduta dessa mulher, do que aquele homem espera, acaba conduzindo a uma violência. Muitas vezes eles justificam essa violência nesse tipo de situação. Ah, é porque ela me traiu, porque ela não me obedeceu, porque ela não fez o que eu queria. Realmente trazendo essa concepção de subordinação, de submissão da mulher. Não é uma relação horizontal, é uma relação verticalizada, em que um se impõe ao outro.
Sim.
Infelizmente, começa muitas vezes com um xingamento, com um menosprezo,
sim,
com proibição de trabalhar, com acirramento de um ciúme, chega uma agressão física, e em casos extremos no feminicídio, que eu vejo aqui, na maioria dos casos, não é, por exemplo, com arma de fogo, é muitas vezes com arma branca, é o que está ali na mão. A própria força física, um estrangulamento, um uso de uma faca, de um machado, faca de cozinha é bastante comum.
E, magistrado, o feminicídio normalmente não é um crime que acontece de uma hora para outra, né? Ou seja, o autor, ele vai dando sinais antes de chegar a esse ponto?
Geralmente sim, nem sempre com um processo de violência física, mas esse processo de violência psicológica, ele já vem acontecendo. Há daí um relato dessa opressão, do comportamento, desse ciúme muito enraizado, muito forte, realmente há proibições de trabalho, de contato com família, de contato com amigos. Então, acontece esse cerco dessa violência psicológica, às vezes a física também, mas nem sempre. Muitas vezes há essa violência psicológica muito forte que acaba depois desencadeando no feminicídio. Então, há um relato, geralmente, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico prévio.
Sim, quais são os tipos de agressão que a mulher sofre, né, dentre os casos que a senhora citou agora, das possibilidades?
É, na própria Lei Maria da Penha, no artigo 7º, elenca as diversas violências que as mulheres podem sofrer, que dentre elas a violência física, que é qualquer conduta que ofenda, né, a integridade ou a saúde corporal da mulher, a violência sexual, que é qualquer conduta que constranja presenciar, a manter ou participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou até uso da força. A violência patrimonial, que é relacionada a reter ou subtrair ou destruir parcialmente ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores. E a violência moral, que é essa conduta que configura a calúnia, né, imputar um crime, uma difamação, ofender a honra dessa mulher, seja hoje muito comum é em redes sociais, ou para parentes, amigos, no ambiente de trabalho, e a injúria, que são daí os xingamentos de toda a ordem, que geralmente também são bem comuns, em qualquer caso.
E que orientações a senhora dá à mulher, por exemplo, que está vivenciando, né, algum tipo de agressão que a senhora citou, algum sinal nesse sentido? Se prevenir bem antes para não deixar chegar lá no limite, né, até de repente a um feminicídio, como ela deve proceder?
Sim. Em caso se houver uma situação de emergência, pode ser acionado 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou 153 da Guarda Municipal, que também tem um atendimento específico da Maria da Penha, que é a Patrulha Maria da Penha. E aqui em Curitiba, especificamente, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é ali na Avenida Paraná, que concentra vários serviços de atendimento à mulher, seja a Defensoria Pública, a própria Delegacia da Mulher para a elaboração de um boletim de ocorrência, o Judiciário também está ali presente, o Ministério Público, a parte da Assistência Social da Prefeitura de Curitiba também está ali, para dar todo o atendimento a essa mulher que está sendo vítima de violência, ou que recém foi vítima de violência. E também o 180 também é um canal de denúncia para esse tipo de situação.
Uma mulher que quer denunciar e tem medo, né? Ao invés de se dirigir a uma delegacia comum, ela pode ir à Casa da Mulher Brasileira.
Sim,
Ali o
pode.
acolhimento também é melhor, pelo caso, né, de ser atendida por mulheres.
Sim, a ideia ali é justamente um tratamento diferenciado, de maior acolhimento. A própria delegacia tem uma estrutura de psicologia junto, a prefeitura também fornece psicólogos, assistentes sociais. Da mesma forma, o judiciário também tem esse apoio psicológico que é bem relevante. E há um atendimento diferenciado para essa mulher vítima de violência. Não há necessidade que ela vá numa delegacia comum, pelo menos aqui em Curitiba ela tem essa possibilidade de ir à delegacia da mulher, que está ali inserida na Casa da Mulher, com todos esses outros serviços também à disposição.
E, magistrada, a senhora que acompanha, né, os casos de violência no primeiro juizado aqui da nossa comarca, são muitos casos ainda de mulheres que se calam, que têm medo de procurar ajuda, de denunciar.
Ainda é comum esse receio, principalmente se os relacionamentos já são bastante longos, porque aqui a gente trata de violência muitas vezes de casamentos de 20 anos, 30 anos, ou de situações que elas vão e voltam. Então há ainda essa dificuldade. É um ciclo, esse rompimento desse ciclo, ele não é simples. Como eu disse, não é uma violência de um estranho, não é um roubo, um furto que acontece na rua. É uma violência dentro de casa, é daquele que a pessoa muitas vezes ama, é do filho, é do marido, do companheiro. Então, a dificuldade de romper esse ciclo, de perceber que aquele relacionamento não tem mais futuro, que é preciso se desvencilhar, não é um movimento simples nem fácil de ser feito.
E os casos de violência independem, magistrada, como a senhora falou, do tempo de relacionamento, da idade, da posição social?
Sim. Nós temos casos de todas as matizes, sejam de mulheres brancas, negras, pardas. É claro que em relação às mulheres negras a gente tem um componente a mais, que é essa questão racial. Muitas vezes a injúria nesses casos ela ofende essa questão da raça, então é mais um componente de violência. Mas a violência contra a mulher atinge, infelizmente, a todas as mulheres, sejam novas, idosas, ricas, pobres, com ou sem instrução, ensino superior, ensino médio, de todas as matizes. Infelizmente, é uma violência extremamente democrática.
Agora, magistrada, para quem está iniciando um namoro, né? Por exemplo, uma moça mais jovem iniciando um namoro, que sinais o parceiro dela pode dar que ela deve já estar atenta?
Principalmente essa questão de impor algum comportamento, podar sonhos, trabalho, vestuário, que às vezes uma coisa tão sutil... Ah, não quero que você vá com essa roupa, não quero que você vá em tal lugar, você tem que o tempo todo falar onde está, passar a senha do celular, das redes sociais. São comportamentos extremamente controladores que impedem essa autonomia, né? Que acabam minando a autoestima e a autonomia da mulher. Então, esses pequenos comportamentos realmente merecem atenção.
Ou seja, já acende aí uma luzinha de um alerta da possibilidade de um relacionamento tóxico ou perigoso no futuro.
Sim, com certeza, porque o relacionamento entre homem e mulher, né, ou entre duas mulheres, é importante que seja sempre de uma forma horizontal. É uma parceria, não é um mandando no outro, não é um se impondo sobre o outro, ditando comportamentos ou regras. Deve existir uma parceria, essa horizontalidade é muito importante. O homem tem as suas características, seus defeitos, e a mulher da mesma forma, mas nenhum pode se sobrepor ao outro, considerar que é melhor que o outro, ou que pode se impor ao outro, porque isso acaba gerando um reflexo de violência, no começo principalmente psicológico.
Bom, para você que está ligando o seu rádio agora ou o seu aplicativo aqui em AM630, Rádio Paraná Educativa, eu converso com a magistrada Thaís de Paula Scher. Ela é juíza de direito, substituta de primeiro grau e atua no primeiro juizado de violência doméstica de Curitiba. Doutora Thaís está conversando comigo a respeito da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que, né, acontece em todo o país e também aqui em Curitiba. A gente pode delinear um perfil de vítima, magistrada?
Digamos assim, que o que a gente verifica nesse eventual perfil das vítimas é essa aceitação que começa com essas pequenas violências. Muitas vezes elas já têm alguma vulnerabilidade, seja psicológica, seja por algum até histórico familiar, ou até um trauma recente, que elas acabam aceitando essa violência, essa imposição como algo natural, como algo que elas não têm como se desvencilhar. Mas é importante que a gente saiba que essa violência doméstica, essa violência de gênero, ela ocorre até com pessoas que têm instrução, que podem se considerar eventualmente isentas desse tipo de situação. Porque é uma violência que atinge esse âmago da pessoa, tem muito a ver com essa questão afetiva. Então, às vezes, você tem que investigar se muitas vezes as mulheres, por exemplo, de mais de 30 anos, consideram que já não me casei, ainda não consegui constituir família, então tem que ser com esse aqui mesmo, um certo fatalismo que acaba deixando elas mais vulneráveis, às vezes até uma vulnerabilidade financeira em algum momento. Então, todas essas vulnerabilidades acabam sendo um terreno fértil para o surgimento dessa violência. Questões de depressão também acabam ajudando a ser um terreno fértil para a violência.
Agora, no caso daquela mulher que não faz a denúncia, né, se cala, não comenta com ninguém, não procura ajuda, como que uma irmã, a mãe, uma amiga, né, uma vizinha pode perceber sinais de que essa mulher pode estar acuada, sofrendo violência dentro de casa?
Principalmente essa mudança de comportamento. Ela passa a ficar extremamente calada, muito introvertida, bastante envergonhada. Eu lembro de muitos relatos de mulheres que passam a usar sempre roupas com manga comprida, com gola alta, mesmo, né, em tempos de calor. Então, elas começam a se esconder, elas evitam locais públicos, elas evitam os familiares, os amigos. Elas realmente começam um processo de isolamento muito forte, em que a única relação que ainda permanece é com aquele agressor. Então, esses comportamentos são bem importantes. Muitas vezes, por exemplo, trancam uma faculdade, largam o emprego, às vezes até muda de cidade, fica afastada realmente de outros vínculos, né? Fica só com o vínculo com o agressor.
Sim, e como que uma mulher pode ajudar, então, uma vítima nesse sentido?
É possível realizar um boletim de ocorrência, né, por uma terceira pessoa relatando uma situação. A polícia vai investigar essa situação toda, pode também ser levado esse relato à Defensoria Pública, para um pedido de medida protetiva, ou mesmo para o Ministério Público. E por exemplo, para alguma situação de emergência, o 180 também é bastante importante para denunciar alguma situação dessa forma.
E mesmo a Polícia Militar é obrigada a investigar um caso?
A Polícia Militar é obrigada a reportar esse caso à Polícia Civil, a realizar o boletim de ocorrência e todos os encaminhamentos.
Sim. Falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, magistrada, nós não podemos negar os avanços, né, que tivemos desde a promulgação da lei até agora, mesmo com os altos índices ainda de violência contra a mulher.
Sem dúvida. A Lei Maria da Penha traz um enfoque mais especializado, mais cuidadoso dessa questão da violência doméstica, elenca de, né, diversas formas de violência, exige esse tratamento mais especializado, seja na delegacia de polícia, seja pelo próprio judiciário, para verificar todas essas circunstâncias que envolvem essa violência, não só na questão jurídica ou punitiva, mas na questão social, na questão familiar. E também a Lei Maria da Penha é uma vitória das mulheres, porque demonstrou todo um avanço civilizatório após diversos casos de violência e do homicídio contra a mulher, que eram tratados muitas vezes de forma menos importante, ou como uma famosa legítima defesa da honra, como se fosse permitido àquele marido uma agressão, até a morte dessa mulher. E justamente o caso da Maria da Penha, que sofreu, né, duas tentativas de homicídio e sobreviveu, trouxe essa lei para o Brasil, também em razão de pressões de organismos internacionais, para que realmente haja uma atenção diferenciada para esse tipo de delito e realmente o combate seja mais efetivo.
E normalmente os homens agressores, os casos que chegam até a magistrada, né, os autores de agressões, eles desconhecem a Lei Maria da Penha, eles desconhecem o fato, né, da ideologia de gênero da mulher, magistrada?
Em geral, eles não desconhecem que há a Lei Maria da Penha, inclusive a queixa que eles trazem é que não há a Lei João da Penha, que a gente vê mais comum. Então, eles geralmente se colocam como vítimas da situação. Mas, assim, não há um desconhecimento em relação à Lei Maria da Penha, mas eles se colocam como vítima e culpabilizam a mulher por aquela conduta violenta.
Em que sentido eles se colocam como vítima?
Eles colocam que eles foram traídos, que o ciúme era muito grande, que eles foram humilhados. Esse realmente é um discurso comum, de que eles foram humilhados por aquela mulher que eventualmente o deixou, ou que se envolveu com o vizinho, ou que se separou e tem outros relacionamentos. Eles se sentem, segundo eles, né, humilhados e ofendidos por aquela mulher, o que dá a entender que na visão deles justificaria algum comportamento dessa forma, um comportamento violento, o que não tem nenhum cabimento, mas demonstra uma imaturidade emocional e de relacionamento muito grande.
Uhum.
Se há realmente uma traição, enfim, não houve perdão, não houve uma reconciliação, ou se aquela traição, então, rompe uma confiança que existia, então se separa, cada um toma o seu rumo. Mas não é dessa forma que eles encaram. Eles encaram que, então, os humilharam, os ofenderam, e por isso eles reagiram daquela forma extrema, de uma violência física ou até de um feminicídio. O que, claramente, para alguém que ouve de forma mais, né, fria, é uma desproporção absurda e sem nenhum cabimento. Né?
Uhum. E mulheres transexuais e casais lésbicos, magistrada, são defendidos pela Lei Maria da Penha e também nesses casos, né, podem procurar a Delegacia da Mulher ou a Casa da Mulher Brasileira aqui de Curitiba?
Também são, sim, protegidas pela Lei Maria da Penha, as mulheres trans e os casais lésbicos. Não é assim, o volume que temos, né, desse tipo de situação ele é bem inferior, não temos, pelo menos aqui em Curitiba, eu me lembro de um ou outro caso de casais lésbicos e um de transexual, mas a Lei Maria da Penha protege, sim, também as mulheres trans, inclusive pelo artigo 5º da lei e também pelo enunciado 46 do FONAVIT, que é o Fórum Nacional de Violência Doméstica, em que se reúne anualmente para tratar dessa temática, estipula que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente da alteração registral do nome e da cirurgia de redesignação sexual.
Uhum. Bom, doutora Thaís de Paula, gostaria que a senhora falasse também dos resultados esperados, né, com essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está começando e vai até o fim da semana.
Uhum. A ideia, principalmente nessa 16ª semana, é o amadurecimento, então, das estratégias institucionais para dar conta do volume de processos da violência doméstica, tanto que ontem o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, aprovou a criação do terceiro juizado de violência doméstica aqui em Curitiba e o segundo juizado de violência doméstica na comarca de Londrina, justamente para dar maior atenção a esses casos de violência doméstica, que tem um volume bastante expressivo. Também o intuito de verificar novas práticas e principalmente a difusão de projetos também de educação para a equidade de gênero, que é bastante importante, sejam em escolas, em empresas, em outros locais.
E mesmo com esse esforço concentrado, né, acontecendo, com audiências e júris de violência doméstica, qualquer mulher que hoje quiser procurar para fazer uma denúncia de agressão de violência, também pode, né, magistrada?
Pode sim, os trabalhos são ininterruptos, a Casa da Mulher trabalha também em regime de segunda a segunda, de plantão, as medidas protetivas das mulheres, o feitio de boletins de ocorrência pode ser feito a qualquer momento, de segunda a segunda, um regime de plantão, além do horário normal de expediente, que é do meio-dia às 18, há também esse regime de plantão, inclusive quem está de plantão da semana sou eu também.
Sim.
Então, não há nenhum problema, pode ser procurado no momento que entender cabível.
Isso vale para terceiros também, que
também
presenciem uma cena e queiram fazer a denúncia.
E queiram fazer a denúncia, exatamente. Daí, claro, ela será apurada, né, pela Polícia Civil, eventualmente pela própria Polícia Militar, Guarda Municipal, que também pode dar esse apoio, mas é possível, sim, fazer essa denúncia. Inclusive, é bastante comum que vizinhos ou familiares levem essas situações.
Magistrada, fique à vontade, magistrada, para fazer seus comentários finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Uhum. Então, como vimos, a importância de modificar a consciência, né, o pensamento das pessoas, por isso a importância da educação para a discussão da violência de gênero. É muito importante que desde os primeiros anos na escola sejam levantadas essas questões de que não há um trabalho só de homem, um trabalho só de mulher, de que não há, porque esse tipo de pré-concepção dos gêneros que acaba por gerar uma violência. É também muito importante estar campanhas de conscientização e fortalecimento da rede de apoio às mulheres, pelas delegacias, juizados, casas da mulher. E é importante também lembrar que a Lei Maria da Penha não prevê apenas o atendimento completo, integral da mulher, mas também estipula essas políticas públicas para prevenir essa violência de gênero, em especial a questão da educação, que é muito importante, que deve ser levada já desde o início para meninos e meninas, para que não se naturalize esse comportamento agressivo do homem contra a mulher e quebrar preconceitos. Nós temos as lutas das mulheres, principalmente no século XX, é para poder ser engenheira, é para poder ser juíza. Então, isso é muito importante, a quebra desses paradigmas, permitir que as mulheres tenham essa autonomia para poder fazer o que quiserem, para poder se relacionar com quem quiserem, de forma muito tranquila, sem qualquer imposição ou violência, com extremo respeito a todos.
E eu quero agradecer aqui, juíza Thaís de Paula Scher, muito obrigada pela sua entrevista no programa Justiça para Todos.
Obrigada a você.
E até a próxima. Boa semana.
Boa semana também.
E para você que está nos acompanhando aqui em AM630, obrigada pela sintonia. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.